Bom dia a todos, hoje vamos ter um...
Bom dia.
Vamos ter um dia comprido, um dia muito bom. Como veem lá fora, temos já várias panelas, vários tachos. E não é por acaso, porque no final, se eu não me estender muito, vamos comer mais depressa. E esse será também um dos objetivos. Estamos aqui a apoiar uma causa que é da ONG Adan. E vai ser fácil ajudar neste caso. Basta comer e, estando a comer, já estarás a ajudar. Portanto, penso que é acessível para todos. Hã? Claro, claro, porque paga o almoço, exatamente, Blanca. Temos estado a falar ao longo destes tempos, falámos de que uma das grandes missões da Igreja era evangelizar, era falar de Jesus Cristo a outros. Temos falado também que não só isso, porque se fosse apenas isso, não estaríamos aqui a fazer nada, não é? Outra das grandes missões desta congregação e das congregações que se unem em nome de Jesus Cristo é poder realmente aperfeiçoar os nossos caráteres, aperfeiçoar quem somos, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, temos estas duas funções essenciais e não podemos fazer uma e deixar de fazer a outra. É essencial mantermos as duas. A semana passada, o Manolo, partilhou algo muito interessante e importante connosco, que é a necessidade de nós tomarmos boas decisões nas nossas vidas. Para isso, devemos auxiliar-nos com aquilo que ele disse várias vezes, que era métodos de disciplina, ok? Aí entra o domínio próprio. E a boa decisão é podermos decidir por Cristo, e mais do que decidir por Cristo, mais do que um simples sim, é poder continuar a caminhar nele, ok? Daí necessitarmos das disciplinas, dos métodos, para realmente permanecermos firmes no sítio correto até ao final, enquanto estamos aqui. E hoje o que eu quero falar com vocês é algo muito simples, que vai neste sentido. Eu dei o título a este tema de compromisso do discípulo, ok? O compromisso do discípulo é aquilo que nós vamos ver hoje. Porque tu, para permaneceres nos caminhos com Cristo, tens que estar comprometido, ok? Algo simples para percebermos isto: tu, para permaneceres casado, tens que estar comprometido. Todos os dias. Não foi naquele dia do sim, é todos os dias. E quando os casamentos falham por inúmeras razões, não falharam também naquele dia, ok? Algo aconteceu no transcurso, algo aconteceu no caminho em que alguém se esqueceu de honrar o seu compromisso, de uma ou de outra forma, com ou sem justificação. Portanto, quando nós não honramos o compromisso que fazemos, perdemos-nos no meio do caminho. E é isso que vamos ver hoje, ok? Eu gostava que pudessem, aqueles que têm, abrir as suas Bíblias, os seus telemóveis, a aplicação YouVersion, o que tiverem, está bem? Vamos projetar aqui, mas eu penso que é sempre melhor vocês irem lendo mais perto dos vossos olhos. Vou partilhar com vocês um texto, uma parábola, que está em Lucas 14. E, essencialmente, vamos falar do que já está escrito, está bem? Vamos falar deste texto e vamos ver que é muito simples, quase que nem necessitava de grande explicação. E é isto que eu gosto nas palavras de Jesus Cristo, é que realmente são simples, são acessíveis. Por mais que nós possamos pensar que a Bíblia é um livro complicado de se entender, não é. O Evangelho é super simples, diz a Bíblia que só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida, portanto nem sequer há forma de nos enganarmos. Aquilo que temos visto na rua quando falamos com as pessoas é que pensam que há vários caminhos. Se houvesse vários caminhos, várias formas, aí sim havia uma grande percentagem de estarmos enganados, ok? Ou de nos perdermos no transcurso. Não é o caso. Sabemos que só há uma direção. É fácil. Como é que se entra nesta sala? Qual porta? Ok. Há mais alguma? Qual? Nesta sala. Há mais alguma porta nesta sala? Só se entra por aquela, não é? Alguém vai tentar entrar pela janela? Ricardo, cabes ali? Ok? Isto é tão simples quanto isto. Há uma porta, há um sítio para entrar e não há como enganar. Quem quiser vir a esta sala, entra por aquela porta. Haverá pessoas que tentarão entrar pelo teto, mas não vai surtir efeito. Outras que vão afirmar com toda a certeza de que se pudermos escavar, vamos subir pelo chão. Mas não é o caminho. E isto é o que acontece com as coisas de Deus. E muitas vezes complicamos e culpamos inclusivamente a Deus por dizer que as coisas são complicadas e não é tão simples. Mas eu sinceramente, eu vejo que o Evangelho é simples, fácil e direto. E é assim que vai ser a palavra de hoje. Ok? Vamos ler Lucas 14, 25. Ok. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a mãe e a mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Continuamos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de Jesus Cristo. E estas palavras são fortíssimas para começar uma pregação. Okay? E não digo isto da minha pregação. Eu digo da dele. Porque Jesus estava a falar a multidões. Vocês imaginem o cenário. As multidões estavam ali por causa dele. Estavam a segui-lo a ele. E ele olha para aquela gente toda e basicamente lhes diz: vocês não sabem onde é que se estão a meter. Vocês vieram aqui, mas não sabem o caminho que têm que percorrer. Porque sem estas condições, vocês não podem ser meus discípulos. Isto é duro para alguém aqui? Se não aborrecer o pai, se não aborrecer a mãe, se não aborrecer a mulher, o esposo não está aqui, mas vamos incluir, se não aborrecer o esposo, se não aborrecer os irmãos, não podes ser discípulo de Jesus Cristo. Se calhar alguns de nós estudávamos esta parte da Bíblia e suavizávamos um pouco mais o Evangelho. Ok? Se não aborrecermos aqueles a quem amamos e se não aborrecermos inclusivamente a nossa própria vida, nós não podemos ser discípulos de Jesus Cristo. E é isto que ele está a dizer a uma grande multidão. Esta é das características que eu gosto imenso em Jesus Cristo, porque ele era fortíssimo nas suas palavras, independentemente das pessoas que estavam para o ouvir ou não. Ele não tinha receio se havia poucas ou muitas cadeiras cheias. A palavra era certa e certeira para todo aquele que estivesse ali para ouvir. E o que é aborrecer a minha família? Isto parece que não condiz muito, não é? Porque estamos a falar do mesmo Deus que nos diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ama o teu próximo. O que é aborrecer a nossa família? Alguém aqui já aborreceu a sua família por Cristo? E não estou a falar de veres uma atitude errada e desatares a debitar a Bíblia para dizer que a pessoa vai ser condenada. Supõe-se, e digo supõe-se porque o diz a palavra, que se estamos a seguir Cristo, em algum ponto do nosso caminho, alguém próximo se aborreceu. Alguém ficou zangado. Alguém viu a diferença. Ou não? Ou continuamos iguais? Se calhar não se aborreceram se tu eras o último da tua família a converter-se a Cristo. Possivelmente fizeram uma grande festa. Mas se não foste, se foste inclusivamente dos primeiros, é de esperar que haja um choque. A própria palavra diz que Jesus não veio trazer paz entre as famílias. Ia pôr uns contra os outros. E não era a lutar, era neste sentido. Porque passámos da morte para a vida. Passámos das trevas para a luz. Porque caso contrário, não podemos ser seus discípulos.
E estas são palavras bastante fortes para ti e para mim. Todos temos família, pouca, muita. Todos temos a própria vida, ok? Vamos passar para a parte B do versículo, que diz: e não aborreceres a tua própria vida. Todos tínhamos um plano perfeito para nós, como íamos estudar, com quem íamos casar, onde íamos viver. Todos tínhamos algo planeado e traçado, e agora encontrei-me com algo que me vai fazer abdicar das minhas coisas, daquilo que estava planeado. Aquilo que eu vos quero dizer esta manhã é que, se não aborrecerem estas coisas que tanto amamos, que tanto queremos, e eu não estou a abrir aqui uma brecha ou uma desculpa para os filhos se levantarem e dizerem: mãe, eu já não te obedeço, eu já não te ligo nenhuma, porque eu agora vou-te aborrecer. Não é nada disso. Ok? E isso por vezes pode passar pelas nossas cabeças. Não é esse o conceito. Está bem? Algum de vocês já passou por estas situações ou não? Eu também. Tenho o prazer de ter aqui parte da minha família. Ainda faltam alguns. Muitos, diz a minha mão. Isso leva-nos a compreender uma coisa. É que o chamado de Cristo para cada um é individual. Por isso é que temos que aborrecer esta gente toda. Porque Ele não chama todos ao mesmo tempo. Vai chamando. E aquele que foi chamado e que deseja seguir, que deseja ser o discípulo, vai criar fricção naqueles que eram os seus próximos, daqueles que eram iguais, ok? E eu não estou aqui a falar de atacar as outras pessoas. O simples facto de tu te tornares diferente, de tu quereres seguir a Jesus Cristo, tem que chocar com o resto, porque é diferente de tudo o resto. Se tu consegues manter uma vida cristã e não chocar em lado nenhum com os teus próximos, é um sinal de alerta. Ok? E porquê é que falamos dos próximos? Porque quem me conhece bem é o meu pai e a minha mãe, é a minha mulher, é os meus avós, é os meus filhos, não é? Não estou a falar aqui das pessoas distantes, das pessoas que veem, que sabem, que notam, que podem dizer com certeza se houve uma mudança em nós ou não. E esta é a primeira condição do compromisso de um discípulo. A primeira condição, e vão ser três, portanto vai ser rápido, já vamos almoçar. A primeira condição é: nega-te a ti mesmo. E aí está incluído a tua família. É Jesus Cristo que o diz, não sou eu. Se me perguntassem se eu queria que fosse diferente, aí já é a opinião do Fábio. Neste momento, não é a opinião do Fábio em nenhuma circunstância. Este é o primeiro ponto. Negaste a ti próprio. Tens que passar para o segundo plano. E para entenderem um pouco mais esta questão de negarmos a nós próprios aquilo que amamos e as pessoas que amamos, vamos ler Lucas 9, 58. Diz o seguinte, e é Jesus a falar também, e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus o observou e disse: deixa que os mortos enterrem os mortos. Porém, tu vai e anuncia o Evangelho. No versículo 61 diz: disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Hein? Vemos aqui pessoas bastante animadas com esta questão de ser discípulos e de seguir Jesus. Senhor, eu te seguirei. Quantos de nós já não dissemos isto aqui 500 vezes ou nos nossos quartos, ok? Mas deixem-me primeiro despedir-me daqueles que estão em minha casa. E no 62 diz o seguinte, e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. E eu creio sinceramente que nestes versículos aquilo que se está aqui a tratar é o caráter de urgência. Está bem? Eu não vejo, à luz da palavra, em nenhum verso, em nenhum momento, em que seja errado ir a um funeral, em que seja errado sepultar o nosso pai, em que seja errado despedir-nos da nossa família. Não se vê isso no caráter de Deus. Estes versos prendem-se no facto do caráter da urgência perante o seu chamado. Não se trata de não fazer em específico estas coisas. Trata-se da atitude em si, e por isso é que Jesus usa dois exemplos. Está bem? Nós não deveríamos ter que pensar duas vezes para seguir a Cristo. Aqui o que se está a tratar é de todas aquelas circunstâncias que nós colocamos nas nossas vidas para dizer, espera aí que eu já vou. Sim, sim, Cristo, eu gostei do que me falaram ontem no sábado, na rua, tem interesse, mas mais profundo não quero ir, como nos disseram ontem, Ricardo, ok? Mais profundo, não. Agora não. Sim, sim, seguir a Cristo, deixar todas as coisas, abdicar de mim, sim. Deixa-me só acabar a faculdade. Deixa-me só casar primeiro, deixa-me só cumprir os 18, deixa-me só fazer primeiro a minha vida e eu a seguir já o sigo, que deve ser super interessante. Mas espera aí. Espera aí, que eu tenho outras coisas para fazer. E eu confesso que muitas vezes li o versículo 62 desta forma. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para ser pastor, para ser líder da igreja, para estar numa congregação a tempo inteiro. Mas não é o que diz. O que diz é: não é apto para entrar no reino dos céus. Ser discípulo não é teres um compromisso a 100% com a igreja. É teres um compromisso a 100% com Deus. Quantas vezes leste tu este versículo a pensar que olhar para trás é para os outros? É para aqueles que de uma ou de outra forma ou gostam deste esquema que nós homens arranjamos, ou não têm vidas interessantes, ou o que quer que seja, ou são mais aptos? Não, não, não. Jesus diz: não é apto para entrar no reino dos céus se olhas para trás. Se tens outras coisas mais importantes do que seguir a Cristo, não és apto. Não somos aptos. Ou será que isto só me aconteceu a mim quando leio estes versículos? É que às vezes a gente lê coisas simples, claras, mas parece que a nossa mente está a processar outra coisa. E lemos isto e pensamos: já vou. Ainda tenho tempo. Como orávamos esta manhã, que diziam os discípulos, eu acho que ainda faltam uns 4 meses para os campos estarem em flores. E Jesus disse: epá, abram os olhos. Os campos estão em flor, os campos estão todos brancos. Já há tempo, é agora. Não é daqui a 4 meses. Não é quando acabares a faculdade. Não é quando te casares. É agora. E é agora para todos. Porque senão não somos aptos para entrar no reino dos céus. Não é aptos para servir num local. Não é aptos para estar aqui a falar da palavra. É aptos para teres a salvação. Não há outro caminho. Não há outra forma. Se a tua vida é demasiado importante, diz a Bíblia que tu a vais perder. Mateus 16:24-25 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Segundo ponto, tomar a nossa cruz para poder segui-lo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. E estes versículos começam com uma chamada de atenção muito importante aos seus discípulos. É: aquele que quiser. Isto é válido hoje para todas as pessoas que estão aqui. Aquele que quiser seguir a Cristo. Porque quem não quiser, não precisa de... Já podem fechar os olhos, já podem voltar aos vossos telemóveis, já podem... Já podem... voltar aos jogos, às chamadas, ao Facebook. Porque o Evangelho não é obrigatório para ninguém
e não sou eu que o vou obrigar. Se o próprio Cristo diz, é para quem quiser, se não queres, se a tua mãe te trouxe aqui, obrigado, qual foi a circunstância, se só vieste para almoçar, não há problema. Agora podes voltar ao teu fazer, estás aí sossegadinho, voltas ao telemóvel e... Ah, está, offline, para o resto da pregação. Mas se queres, abra bem os ouvidos, porque é importante, porque não há outra opção. Se queres tomar este compromisso, se queres ser um discípulo de Jesus Cristo, é isto que tens que fazer. Tens que te negar a ti próprio, tens que agarrar a sua cruz e tens que segui-lo. Já apontaram os três? Bárbara, quais são? Ok. E queres? Deveríamos querer todos, na verdade. Como nos disse o Manuel a semana passada, antes, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, antes fosses quente ou frio. A indecisão é horrível. Tu de certeza que não estarias indeciso se fosse para agarrar $1 milhão que tivessem aqui. Porque darias valor. Nós só estamos indecisos em dar o passo quando não damos valor às coisas. Ok? Continuamos em João 14, no 28. Lucas, boa, Miguel. Sim, senhor. Lucas 14, 28. E ele vai-nos explicar muito bem este conceito. Está bem? Ele diz o seguinte, no 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar a torre? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar. Todos os que o viram começaram a escarnecer dele. Okay? Aqui Jesus usa uma parábola, uma ilustração para dizer o seguinte. Eu estou-vos a dizer isto logo ao início, logo à entrada, a toda esta multidão que está aqui, para vocês saberem e terem consciência do que é que necessitam. Nós nunca fomos enganados, pelo menos por Cristo, relativamente ao Evangelho. Não vejo na Bíblia nada alusivo a vem para Deus e nunca mais vais sofrer ou algo do género. Pelo contrário, vejo que fala em tribulações, vejo que fala em dificuldades, vejo que fala em problemas dentro da família, vejo que o sol nasce para o bom e nasce para o mal e todos estamos sujeitos às mesmas circunstâncias. Portanto, eu posso dizer com certeza que não fui enganado. Ok? E ele diz, vê bem se tens tudo o que necessitas para chegar ao final. Faz bem as contas. Eu não sei como é que estão as contas lá nas nossas casas. Mas é importante fazer as contas para saber o que é que podemos gastar, o que é que não podemos gastar, até onde é que podemos ir, até onde é que temos que esperar. Avalia bem a tua situação para saber se vais chegar ao fim. Para saber se vais conseguir edificar essa torre. Se vais conseguir permitir que Deus molde o teu caráter até ao final. Porque Ele diz que está disposto a aperfeiçoar a obra em ti até ao fim. Mas antes de entrares no barco, avalia se tens estes três pontos. Se estás disposto a isso. É o próprio Cristo que o diz, que é para que ninguém se sinta defraudado com Ele. Ele diz à partida, à entrada, é as condições como quando nós éramos de outro tempo e de outras alturas e íamos às discotecas e dizia lá assim uma placa. Consumo mínimo, assim aqueles valores absurdos, que era para quando não gostavam da nossa pinta. Olha, o consumo é este, está bem? Não podes entrar. E é assim que funcionava. Neste caso, obviamente Jesus não nos diz que não podemos entrar, mas diz-nos, mostra ali a placa. Olha, vais entrar, estas são as condições para poderes ser o meu discípulo. Já sabes de antemão, são estas, não são outras.
são simples. É só deixares tudo por mim para me seguir. É simples. E usa outra analogia, caso hajam dúvidas. Diz no 30, no 31. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar um conselho sobre se com 10 mil pode sair contra 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Vemos aqui outra analogia que nos procura fazer refletir sobre a mesma questão, sobre calcular, okay, aquilo que necessitamos antes de entrar. Ponderar, aceitar os termos do contrato, os termos do compromisso, para que os possamos cumprir. Porque senão será muito difícil fazê-lo. Eu gosto bastante desta analogia, porque fala de um rei, fala de uma batalha, e no fundo é aquilo que nós vivemos diariamente com as nossas vidas, esta batalha entre a carne, a batalha entre o espírito, que é constante. Eu faço uma coisa que não quero fazer, caio amanhã, caio hoje, e esta luta é constante entre aquilo que é correto, aquilo que é incorreto, aquilo que eu achava que não tinha mal e agora parece que tem. É uma luta diária, é uma luta interna, é uma luta entre o teu ego e o Espírito Santo. É uma batalha, mas nós temos que calcular o custo para não ficarmos a meio do caminho. Para que não sejamos como alguns que se animam bastante com a palavra de Deus no início, mas que depois não permanecem, não prevalecem. Vemos na parábola das sementes que, a nível de probabilidades, há 25% das pessoas que recebem a palavra no bom terreno. Todas as outras, de uma ou de outra forma, com mais entusiasmo, menos entusiasmo, não ponderaram estas coisas. Deixaram-se perder no caminho pelo aquilo que o mundo tinha para oferecer, pela ansiedade, pelas famílias, pelo que fosse. Não consideraram aquilo que Jesus disse no início. Os termos do compromisso para serem discípulos e perderam-se no caminho. E é isso que eu não quero que aconteça com nenhum de nós, mas que também sei que ninguém está livre de passar por isto. Porque se não tomam a própria decisão de seguir a Cristo, estamos todos sujeitos. E basta abrir os nossos olhos para ver que há pessoas que nunca, nunca tiveram um compromisso real com Jesus Cristo. Não quer dizer que não o venham a ter. E se Deus tem essa expectativa iminente relativamente a cada pessoa, também não vou ser eu a não tê-la. Porque eu não sei quando... Posso meter contigo que és a minha mulher. Não sei quando é que na vida da Soraya não lhe dá o clique e não assume esse compromisso. E passa a ser uma discípula fervorosa de Cristo que ama, que procura e que quer estar com Ele. Se Deus tem essa expectativa em relação à Soraya, pois eu também terei em relação a qualquer pessoa que está neste lugar ou as pessoas que estão lá fora. Essa é a grande expectativa que nós temos. Mas sabemos que nem todos tomamos ainda este compromisso. Porquê é que eu sei isto? Não fui eu que descobri. Não é? Está na Bíblia que o trigo cresce juntamente com o joio. São duas plantas muito parecidas. Mas no final do tempo, o joio será queimado e o trigo será colhido. Diz Deus que deixa-os crescer juntos até ao último dia. E é no último dia que seremos todos provados pelo fogo. Quem é uma coisa e quem é outra. Até esse último dia, todos temos tempo para passar do joio para o trigo. Passar de pessoas que não éramos discípulos para pessoas que são agora discípulos de Cristo. Temos que ser conscientes do compromisso e tomar a decisão de entrar nesta batalha do Espírito. No 33 diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E renunciar a tudo o que nós temos não significa que temos que vender tudo, ok? Como já fizeram algumas congregações, venderam tudo, foram para cima de uma montanha, sem nada, e ficaram à espera que Cristo voltasse, porque o seu líder disse que Cristo voltava no dia tal. Ok? Isto é uma história real. Cristo não veio nesse dia, não está na Bíblia, em nenhum lugar, o dia em que Ele virá. Devemos estar atentos todos os dias, como se fosse hoje. E pode ser hoje. E essas pessoas, no fim, como Ele não veio, suicidaram-se em massa, está bem? Nessa congregação. Ficaram desesperadas, não tinham nada, tinham vendido tudo, sentiram-se enganadas. E não é disto que se trata. Renunciar a tudo, não é dizer que eu tenho que vender todas as minhas coisas, dar à igreja e ir para um mosteiro ou para um sítio isolado. Não. Renunciar às tuas coisas é estar disposto a abdicar de tudo por Cristo, se for necessário. Se for necessário. Se Ele te disser, falávamos, acho que foi a semana passada, Edison, na nossa célula, que uma pessoa vendeu tudo, foi a semana passada, não foi? Vendeu tudo e que foi para a igreja e comentávamos uns com os outros se isso era correto, se não era correto. Eu não consigo, sinceramente, avaliar isso, não conheço a história do Senhor, não faço ideia. Posso dizer que, se era necessário, foi correto. Se não era necessário, não foi. Aqui temos que ter comunhão com Deus, temos que perguntar a Deus. Isto não é uma religião, não é um conjunto de regras para tudo. Não vos vou dizer tudo o que tenho que fazer e tudo o que não tenho que fazer. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus e podemos consultá-lo. Esta é então a terceira vez que Jesus diz: não podemos ser seus discípulos. E esta questão dos discípulos, eu muitas vezes ouço, quando falamos do compromisso, compromisso com Deus, que nem todas as pessoas têm o mesmo nível de compromisso, ok? Que nem toda a gente pode chegar a este nível de ser discípulos. Ora, isto simplesmente não é bíblico. Não há uns mais que outros. É verdade que há pessoas que estão mais dispostas a ter um compromisso com a igreja. Mas é mentira que devemos ter níveis diferentes de compromisso com Deus. Isso acontece quando tu te encontras com Cristo, quando tu te encontras com esta proposta, mas quando tu já o estás a seguir, o compromisso tem que ser o mesmo. O compromisso é com Cristo, é total, é ser discípulo. Não há outra coisa, não há níveis diferentes de compromisso. Não é um que é mais espiritual que outro, é um que se calhar quer mais do que outro. Não podes ser discípulo de Cristo se não tens este compromisso com Ele. E para clarificar mais uma vez esta questão do compromisso e do discípulo, porque vocês podem dizer, ok, mas eu não quero ser discípulo, eu sou um cristão, já está. Está bem? Essa história do discípulo e discipulado e andar aí de um lado para o outro, isso não é para mim. Eu sou cristão, já está, tenho aqui a minha cadeira e estou bem. Sou um cristão não praticante. A nomenclatura que nós quisemos arranjar para nos sentirmos bem connosco próprios. Só que isso não tem fundamento na Bíblia em lado nenhum. Eu não vejo em Mateus 28 que Jesus tenha dito: vão e façam cristãos por todas as nações. Preguem o Evangelho e façam cristãos em todos os lugares. Ele diz: façam discípulos. Não deve haver distinção entre uma coisa e outra, porque tu ou és ou não és. Ou estás a segui-lo, ou estás disposto a este compromisso, ou estás fora do baralho. Não és apto para o reino dos céus até agora. Não és apto para teres a eternidade com Deus até agora. Mas podes ser. Podes ser se tiveres um compromisso com Ele, se aceitares aquilo que Ele já fez por ti. Esta é a grande diferença. E eu gosto das palavras de Cristo, ainda que sejam duras. E durante esta semana eu orava: Deus, como é que eu vou falar sobre isto? Não tenho uma palavra de ânimo mais fresca. Hein? Eu olho para vocês agora e não me assusto, porque pronto. Mas eu pensava, como é que eu vou falar disto? Isto são palavras tão duras, tão firmes. Ontem falava com a Soraya, eu preciso de qualquer coisa mais suave. Mas Jesus não foi suave nas suas palavras. E não foi suave por uma razão muito simples. Tinha um interesse enorme nas nossas vidas. Caso contrário, tinha sido suave, tinha sido tranquilo. Mas Ele tem um interesse em cada um que está neste lugar. E tem um interesse que todos possam proceder ao arrependimento. 34 diz o seguinte: bom é o sal. E lá está Jesus outra vez aqui com a história do sal. Mas se o sal se degenerar, com que há de salgar? Não presta para a terra, nem para o estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ora, Jesus, nesta parábola, fala-nos sobre a questão de ter um compromisso, da necessidade de avaliar bem as coisas, da necessidade de tudo estar claro, como quando fores casar e tens lá o teu contrato para assinar, está tudo... Lê, está bem? Lê antes de assinares. E quando assinares, cumpre esse compromisso. Ora, está tudo clarinho. E no fim da parábola, ele vem outra vez com a história do sal. Isto parece que não faz grande sentido. O sal, já não é do meu tempo, mas o sal era usado para diversos fins, está bem? Um deles não era só apimentar a comida ou salgar a comida, era também conservar e, inclusivamente, era também usado quando já estava numa fase mais deteriorada, para adubar a terra e, dessa forma, pelo menos servia para estrume. Okay? Portanto, a última utilidade do sal, quando já estava quase a terminar, era, já que não serve para mais nada, pelo menos esta utilidade tem. E aqui Jesus diz, se vocês não têm a essência... O sal é bom, não há dúvida, mas não serve rigorosamente para nada. Não serve rigorosamente para nada. Se tu não te decides por Jesus Cristo, não serves rigorosamente para nada. Ele não pode fazer nada contigo, mesmo que queira. Tem uma mão cheia de sal, mas já não tem propriedades. Ou ainda não as tem. O que é que faço eu com sal que não serve para nada? Ou o que é que faz Deus com uma pessoa que fala dele, que vai à igreja, que faz todas as coisas, mas que não aceitou este compromisso? Continua lá como aqueles dois exemplos. Tenho que ir ter com o meu pai, tenho que ir ter com o gato, tenho que ir ter com o cão, tenho que fazer todas as outras coisas... Não é com o teu cão só. Há mais pessoas com cão. O sal perde toda a essência e nós somos esse sal. Que não servimos para nada se não estamos com Cristo. Não podemos ser discípulos de Jesus Cristo sem estas três condições. Sem nos negarmos a nós próprios. Sem tomar a nossa cruz. E sem segui-lo. Okay? A boa notícia é que não acaba aí. É só o início. Porque quando nós vemos na Bíblia, isto são versos curtos que Pedro e os outros discípulos largavam as redes, às vezes pensamos que eles deviam ser os malucos quaisquer, porque viram uma pessoa a passar na rua, olha, tu segue-me, não é? Isto vemos nos filmes assim, tu segue-me, e ele, oh, vamos embora, e largava todas as coisas. Não era assim. Pedro e os pescadores já tinham ouvido falar Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus e já o tinham ouvido falar a ele de arrependimento. Ele já tinha pregado e por isso é que eles os seguiam. Não era porque eram umas pessoas que não sabiam o que é que faziam da vida. Jesus tinha carisma. Olha, bora, vamos, um, dois, três, falta mais uns. Não era assim. Eles largavam as coisas para o seguir porque sabiam quem ele era. E não queriam perder aquilo por nada. Não queriam não ser aptos para o reino de Deus. E nós falamos dos doze, mas eram imensos. Vemos em Atos que eram inclusivamente, foram 70 discípulos. Eles iam de dois em dois para todos os lugares. Não era os 12 apenas, eram todos aqueles que o queriam seguir, podiam fazê-lo. Eu não estou a dizer que Jesus não tem interesse nas multidões ou que não tivesse interessado nestas pessoas quando começou a pregação. Exatamente o contrário. Por isso é que foi forte e duro. Foi atenção, querem vir atrás de mim, venham pelos motivos corretos, porque senão vão se perder no caminho. E é isso que ele faz hoje connosco. Constantemente, sempre a chamar, a pôr as coisas claras. E há pessoas que ainda têm outras coisas à frente de Deus e acham que vão poder coexistir com essas duas coisas durante mais tempo. Eu não sei quanto tempo é que tu terás aqui. Ninguém sabe, só Deus. Mas sei que essa atitude não te vai levar a lado nenhum. A indecisão por Deus é um não. Vocês já tiveram situações de namoro, as questões da friend zone e não sei o quê. O indecidido é um não. Para os mais jovens, ok? O mais ou menos, o que quer que seja, é um não. Ou é sim, ou se não é um sim seguro, não serve. Ou não é assim nos nossos relacionamentos. Tu ias casar com alguém que dissesse, ah, bom, se não me aparecer nada melhor, fico com o Fábio. Hã? Não há mais ou menos com Deus. Não há connosco. Como é que nós podemos achar que há com Deus? Jesus confrontava as multidões com palavras muito duras e este não é o único exemplo. Vemos um dos exemplos quando ele falava acerca do pão da vida, quando ele termina a dizer, olha, o pão que vocês vêm à procura, porque eu realmente faço milagres, sou eu. O pessoal escandalizou-se, até aqui tudo bem, pão, sardinhas, comendo aqui um piquenique, todos, ainda por cima sentamos-nos de 50 a 50, família, não sei se era uma convivência aqui como nós, para angariar fundos para uma ONG, não era certamente, mas até aí tudo bem. Agora, mais à frente, tu és o pão da vida, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que morreu por mim, para perdoar os meus pecados. Não, obrigado. Isso é muito duro para mim, é muito fantabulástico. Eu não preciso disso, eu precisava era do pão. E o pão já está. E quando ele começa a ver aquela multidão toda a ir embora, ele vira-se para os 12, para aqueles que estão mais próximos, sem qualquer temor. E diz-lhes, vocês também se querem ir embora? Vocês também se querem ir embora? Ele não disse, epá, por favor, eu se calhar, eu cedi-me aqui um bocadinho. Não, vocês fiquem. Ele foi muito direto. Vocês também se querem ir? Se não têm certo a razão pela qual estão aqui, eu gosto imenso da resposta do Pedro em relação a isto. E esta é a resposta que eu quero que todos nós tenhamos hoje, se eu conseguir que estes dois versículos fiquem gravados nas nossas mentes, dou-me por satisfeito. Porque a resposta de Pedro deve ser a resposta que tu deves dar hoje a Jesus. Quando as coisas se põem duras, quando as coisas se põem difíceis, quando a palavra não te agradou hoje, estava à espera de outra coisa. Precisavas de uma palavra de ânimo. A vida tem sido tão difícil esta semana. Fábio, nem sabes. E agora venho aqui e levo com uma machadada destas. Esta é a resposta que tu deves ter. A resposta de Simão Pedro. Em João 6, 68. Disse o Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só Deus tem palavras de vida. Onde iremos nós procurar conforto? No 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. És o Filho de Deus vivente. Onde iremos nós? Pois eu não irei a lado nenhum. Porque sei que sem Deus estamos completamente perdidos. Por mais que inventemos formas, por mais que inventemos circunstâncias, depois de ter encontrado a minha salvação, eu não irei a lado nenhum. Como algumas músicas dizem, eu daqui só para o céu. Porque da casa de Deus não sairei. Não porque sou melhor que os outros, mas identifico-me perfeitamente com Pedro. Há momentos difíceis? Há momentos duros? Não havia lá fora? Pois eu daqui não saio. E isto deve ser a nossa resposta diária para com Deus. Aconteça o que acontecer, eu sei para o que vim. Mas principalmente, eu sei para onde vou. E eu vou para o céu porque creio no nome de Jesus Cristo, que morreu por nós. Para que ninguém parecesse. E fora daí não há nada. Quando as coisas se puserem difíceis, pensa nisso. Onde irás tu? Qual é o trabalho que te vão dar? Qual é a escola, a faculdade, o marido, a família que te levem aos céus? Em vão andamos aqui a trabalhar e a fatigar-nos se não estamos plantados no sítio certo. Este é o custo ou o preço que um discípulo tem a pagar. É verdade que não fazemos nada, nem podemos pagar a salvação, mas isto é a porta de entrada, é aquela porta. Para passares pela porta, tem na tua mente estas três questões. E depois da porta há uma panóplia de benefícios. Mas este devia ser suficiente, que é, eu vou ter a vida eterna. Vou reformular, todos vamos viver eternamente. Uns vão viver num lado, outros vão viver no outro. Por mais que tu acredites ou não. Por mais que tu digas, mas eu não concordo bem com isso, eu acho que Deus é capaz de ser diferente. Bem, se fosse eu a decidir, não era assim. Se fosse eu a mandar, eu acho que mandava todos. E não tem problema, isso até são ideias interessantes. Só que não é assim. Voltamos à história do chão. Entrem pelo chão, entrem pelo teto, entrem pelas janelas, mas é pela porta. É pela porta e não há outra forma. Vou-vos só deixar com um versículo, porque eu estou-vos a ver com umas caras muito, muito sérias. O tema é sério, mas aqueles que aceitamos Jesus Cristo vamos para o céu, devíamos estar contentes, hein? A rir. Vamos deixar com um versículo do Apocalipse. 21:7. Que nos diz o seguinte. Um dos benefícios para aquele que o segue. Ok? Quem vencer, quem prevalecer até ao fim, quem aceitar o chamado que é feito hoje, herdará todas as coisas. Okay? Nós somos co-herdeiros daquilo que pertence a Cristo. Já usufruímos de algumas coisas aqui, porque Ele nos permite. Somos mordomos das suas coisas. Mas Ele diz que quando passarmos para a eternidade, herdaremos mais ainda. Ele será, eu serei o seu Deus e Ele será o meu filho. E tudo se resume a isso. Tudo se resume a uma relação direta com Deus, onde o único intermediário é Jesus Cristo. Não sou eu, não são os pastores, não são os padres, não há intermediários para aquele que o aceita. Para aquele que assinou este contrato e permanece até ao fim. Eu estou certo e seguro de que as pessoas que não ficam até ao fim nesta caminhada é porque nunca aceitaram ou nunca assinaram este contrato. Chegaram do outro lado. Chegaram pelas janelas, por outro lado. Porque se entrassem pela porta, nunca mais caíam. Eu convido-vos a que possam colocar como quiserem, na verdade, de pé, sentados, mas que possam orar comigo, meditar um pouco nestas palavras, que são palavras de Cristo, são palavras fortes, duras, mas ao mesmo tempo confortaram e confortam a nossa alma, porque não andamos enganados de forma alguma. Sabemos perfeitamente como chegamos até aqui, sabemos perfeitamente para onde vamos e só queremos pedir esta manhã, Senhor, que nos ajudes durante o caminho. Podes pôr o... Eu quebro o meu vaso, Stélia. Eu quebro o meu vaso. Podes fechar os teus olhos se quiseres, uma questão de te concentrares, de não te distraíres com nada aquilo que possa estar à tua volta.